Hello guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, seu podcast diário de inglês, onde eu compartilho diariamente aqui um áudio curto com dicas, ensinamentos, insights e estratégias para acelerar o seu aprendizado de inglês. Hoje, no nosso podcast, nós falaremos sobre o tópico much versus many, much and many, quando que eu uso cada um, que situação, qual a diferença, mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de falar sobre o nosso método e sobre o aplicativo da Idiomas. Todos que acompanham, que me acompanham, né, nas redes sociais, sabem que eu defendo que a melhor forma de estudar inglês e construir vocabulário robusto no idioma, né, um vocabulário robusto, é através do estudo de textos e áudios em inglês com tradução. Então, basta você ler repetidamente o mesmo texto, acompanhando a tradução, e depois, né, realizar esse mesmo processo de leitura acompanhando o áudio, que você construirá uma forte base, certo? Uma base robusta de vocabulário, de conhecimento. O desafio desse método é sempre encontrar textos interessantes para que estudar inglês não se torne algo maçante e que tenha uma boa tradução também, né? Para que você não fique perdido. E é por isso, justamente por isso, que eu indico tanto a Idiomas. Porque a Idiomas disponibiliza no seu aplicativo um acervo gigante de textos em inglês com tradução em áudio. Só que o grande diferencial da Idiomas é que esses textos não são contos ou textos aleatórios, assim, sem contexto nenhum. São resumos, e muito bem feitos, por sinal, de livros de desenvolvimento pessoal, de produtividade, de finanças, liderança, carreira, política, enfim, e outros tantos tópicos, né, que são interessantíssimos e que agregam muito na nossa vida. Então, esse é o grande diferencial. Então, lá no app da Idiomas, você otimiza muito o seu tempo, porque não só estuda inglês, né, e aprende vocabulário de diversos assuntos, como também aprende habilidades e ensinamentos que vão lhe ajudar a crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, eu recomendo fortemente que você utilize esse app, que é sensacional, para aumentar o seu vocabulário e expandir a sua mente e seus conhecimentos. Então, depois que você terminar aqui de escutar o nosso podcast de hoje, que já vai começar, por sinal, entra na descrição dele e clica no link que eu vou deixar aqui para que você possa testar a versão completa do app da Idiomas por 7 dias. Ok? Então agora vamos à nossa aula. Hoje vamos falar sobre much and many. Retirei aqui uma reportagem curta aqui da Harvard Business Review, né? Harvard Business, que é famosíssima, né, para escrevendo sobre textos de administração, business, negócios, enfim. É sobre uma autora chamada Francesca Gino, se vocês pesquisarem o currículo dela, vão ver que ela tem um extenso currículo de pesquisas e desenvolvimento de estudos sobre a área de business, ok? Então, disse a reportagem o seguinte, vamos, para não perder o padrão, ler a reportagem aqui 2-3 vezes em inglês, depois vamos verificar a tradução, e aí vamos então à diferença entre much and many, que tem aqui nesse pequeno trecho. Ok? Vamos aí. Primeira leitura, então, em inglês. Can an organization have too much rebel talent? Staffing your organization with rebel talent can produce energy, loyalty, productivity, and creativity. But is there such a thing as too many rebels? In a recent book, Francesca Gino argues the value of staffing an organization with leaders and employees possessing what she calls rebel talent. She backs it up with extensive research, much of it her own. Gino, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School, builds her book around the 5 core elements of rebel talent. They are novelty, seeking out the new, curiosity, asking why, perspective, the ability to constantly broaden one's view of the world and see it as others do, diversity, the tendency to challenge predetermined social roles, authenticity, remaining open and vulnerable in order to connect with others and learn from them. Vamos ler pela segunda vez, então, em inglês, certo? Para que vocês peguem um pouquinho mais. Talvez perdeu uma palavrinha aqui, outra ali, então vamos na segunda leitura. can an organization have too much rebel talent? Staff in your organization where rebel talent can produce energy, loyalty, productivity, and creativity. But is there such a thing as too many rebels? In a recent book, Francesca Gino argues the value of staffing an organization with leaders and employees possessing what she calls rebel talent. She backs it up with extensive research, much of it her own. Gina, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School, builds her book around the five core elements of rebel talent. They are novelty, seeking out the new, curiosity, asking why, perspective, the ability to constantly broaden one's view of the world and see it as others do, diversity, the tendency to challenge predetermined social roles, authenticity, remaining open and vulnerable in order to connect with others and learn from them. Terceira vez, meus queridos, vamos à terceira leitura e na sequência eu trago a tradução para que a gente não perca nem um pouquinho de contexto. Can an organization have too much rebel talent? Staffing your organization with rebel talent can produce energy, loyalty, productivity, and creativity. But is there such a thing as too much rebels? Too many rebels, I'm sorry. Is there such a thing as too many rebels? In a recent book, Francesca Gino argues the value of staffing an organization with leaders and employees possessing what she calls rebel talent. She backs it up with extensive research, much of it her own. Gina, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School, builds her book around the five core elements of rebel talent. They are novelty, seeking out the new, curiosity, asking why, perspective, the ability to constantly broaden one's view of the world and see it as others do, diversity, the tendency to challenge predetermined social roles, authenticity, remaining open and vulnerable in order to connect with others and learn from them. Agora vamos à leitura da tradução. Naturalmente vou ler em concomitante aqui com a leitura em inglês para que vocês acompanhem, já que é um trechinho um pouquinho maior do que vocês vinham acostumados, ok? É importante salientar que vamos sempre tentar aprimorar aqui o vocabulário, né? Então não vamos fazer sempre a leitura de temas parecidos, vamos sempre trazer temas diferentes, ok? Então vamos à tradução. Can an organization have too much rebel talent? Uma organização pode ter muito talento rebelde? Staffing your organization with rebel talent can produce energy, loyalty, productivity, and creativity. Equipar a sua organização com talentos rebeldes, né? Com talento rebelde, pode produzir energia, lealdade, produtividade e criatividade. But is there such a thing as too many rebels? Mas será que existe algo como muitos rebeldes? Ou seja, rebeldes, né? Demasiados rebeldes? In a recent book, Francesca Gino argues the value of staffing an organization with leaders and employees possessing what she calls rebel talent. Em um livro recente, Francesca Gino argumenta o valor de se ter uma organização com líderes e funcionários que possuem o que ela chama de talento rebelde. She backs it up with extensive research, much of it her own. E ela sustenta essa teoria com uma extensa pesquisa, muito de sua própria autoria. Gino, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School, acho que vamos quebrar aqui nessa vírgula, né, para não ficar muita informação. Gino, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School. Então, Gino, a professora de administração de empresas da família Tandon, Harvard Business School, builds her book around the five core elements of Rebel Talent. Constrói seu livro em torno dos cinco elementos centrais do talento rebelde. They are, são eles, novelty, seeking out the new, então, novidade, buscando sempre o novo, curiosity, asking why, então, curiosidade, perguntar por quê, perspective, the ability to constantly broaden one's view of the world and see it as others do, perspectiva, a capacidade de ampliar constantemente a própria visão do mundo e vê-la como os outros a veem. Diversity, the tendency to challenge predetermined social roles. Diversidade, a tendência para desafiar papéis sociais pré-determinados. And authenticity, remaining open and vulnerable in order to connect with others and learn from them. Permanecer aberto e vulnerável a fim de se conectar com os outros e aprender com eles. Certo, muito bem. Can an organization have too much rebel talent? Então, é possível que uma organização tenha demasiado talento rebelde? Staffing your organization with rebel talent can produce, e aí tem uma lista, né? Energy, loyalty, productivity and creativity. Staffing your organization. Staffing está escrito assim. S-T-A-F-F-E-N-G. O que isso quer dizer? Staff. Lembra staff? Aquela, a gente vê assim, quando as pessoas são de uma equipe de trabalho, tem na camiseta preta assim, staff. Staff only. Às vezes na entrada de um departamento da empresa. Quer dizer que só os funcionários, né? Só quem participa dessa equipe. Que pode entrar naquela sala. Enfim, estamos nomeando que essa pessoa aqui que está no meio da multidão é da equipe de organização, certo? É staff. Então, staffing vem daí, né? Ou seja, equipar sua organização, né? Fornecer pessoas para a equipe da sua organização. Isso é o ato de staff. To staff como verbo, então, é equipar uma organização com pessoas, né? Para executar alguma atividade. Staffing your organization with rebel talent can produce energy, loyalty, productivity, and creativity. But is there such a thing as too many rebels? Então, mas existe alguma coisa, existe esse conceito de, será que tem rebelde demais aqui, né? Será que existe esse conceito de, tem um limite aí, senão vai ser muito rebelde? Em seu livro recente, in a recent book, Francesca Gino argues the value of staffing organization with leaders in place possessing what she calls rebel talent. Então, a Francesca Gino, escreveu um livro explicando a sua teoria de que é positivo para as organizações que elas equipem as suas equipes. Como é estranho, mas é que elas preencham suas equipes com líderes e também funcionários, colaboradores, que possuem o que ela chama de talento rebelde. E ela, então, sustenta essa teoria, né? She backs it up with extensive research, com uma pesquisa extensa, ou seja, ela não foi assim da noite para o dia. Ela pesquisou muito para falar sobre isso. Much of it, de sua própria autoria. Então, muito do que ela sustenta aqui foram pesquisas que ela mesma executou na prática. Gino, the Tandon Family Professor of Business Administration at Harvard Business School. Aí vocês vão me perguntar, como assim Tandon Family Professor of Business Administration? Aí deixa eu explicar um negócio para vocês. Em uma universidade de um porte, né, de grande porte, como Harvard, por exemplo, e aí temos outras, né, Yale, Stanford e por aí vai, London Business School e por aí vai, enfim, grandes universidades, elas têm muitas faculdades dentro, né, de cada ramo de estudo, ou seja, nesse caso aqui, Business Administration. Eles têm muitas coisas lá. Então, para dividir as escolas, vamos chamar assim, né, as faculdades ali dentro, eles têm nomenclaturas únicas. Nesse caso aqui, poderia ser, então, dentro da escola de Business Administration existe a escola de Tenant Family. Então, né, ou seja, existe um nome único e aí profissionais que trabalham dentro dessa essa área específica da universidade. Agora, neste caso pontual aqui, além disso, existe também a questão de esta ser uma escola que não utiliza os recursos da universidade, recursos financeiros, né, especificamente. Ela recebe doações, ela se sustenta, né, a pesquisa e todos os estudos que são feitos, é sustentada por doações, neste caso, da Tenant Family Foundation. Então, existe uma fundação chamada Tenant Family que sustenta financeiramente os estudos desta escola da Business Administration lá da Harvard Business School. Por isso que todo nome começa com Tenant Family Professor, ou seja, professora da escola de administração que é suportada, sustentada pela Tenant Family na Harvard Business School. Por isso que tem todo esse nome e por isso que é importante mencionar isso. Porque ela está então realizando todo esse estudo, comprovando toda a sua teoria, e não é com recursos, né, da Harvard especificamente, mas sim desta fundação que a sustenta. Ok? Por isso, Tenant Family Business School, Professor of Business School. Seguindo. Builds her book around five core elements. Bom, builds her book. Bom, ela, olha só, build, a gente está acostumado a ver com textos, aliás, com contextos de construção mesmo, né? De empilhar tijolo, de levantar um prédio, enfim. Mas build pode ser o constrói no sentido figurado, né? De construir uma teoria, construir um texto, ok? Pode se usar. Então, builds her book, constrói seu livro, around the five core elements of Rebel Talent. Em torno dos cinco elementos centrais, principais, da teoria, né, de um rebel talent, um talento rebelde. São eles novelty, então a novidade, curiosity, a curiosidade, perspective, a perspectiva, diversity, diversidade, e an authenticity, que é a autenticidade. Ok? Esta é a análise do texto. Agora vamos à diferença de much and many, que também é extremamente relevante para o nosso podcast. Afinal de contas, can an organization have too much? Too much rebel talent. Depois temos a seguinte pergunta: But is there such a thing as too many rebels? E lá depois, no meio do texto, temos o seguinte: She backs it up with extensive research, much of it her own. Então temos dois much e um many nesse texto. Como funciona much and many? Much and many tem a seguinte básica diferença. Much a gente usa para o muito em português, que acompanha substantivos no singular, ou seja, incontáveis. E many a gente traduz como muito ou muitos, né, para substantivos, coisas contáveis que estão no plural. Vamos a exemplos que isso vai ficar claro. Então vamos a exemplos de much, que acompanham coisas, substantivos incontáveis. Por exemplo, I need much information to finish my report. Eu preciso de muita informação para finalizar o meu relatório. I need much information. Information é um substantivo incontável, certo? Neste caso aqui, ele está no singular. Ele é contável, se a gente pode escrever informations. Mas, né, a gente pode falar em português informações, em inglês ele é information, mas, né, assim escreve assim. Agora, em português a gente pode transformar ele no plural, né? Em inglês ele vai ficar sempre assim, information, information, information. E a gente entende que ele é incontável, assim como, por exemplo, açúcar, que a gente não conta assim, um açúcar, dois açúcar. A gente consegue contar açúcar através de uma medida específica, tipo uma xícara de açúcar, uma colher de açúcar. Agora, açúcar a gente não conta, certo? Essa é a questão. Exemplo número 2. That is too much water for just a kid. Isso aí é muita água para apenas uma criança. Ou seja, larguei um balde de água na frente da criança, óbvio que ela não vai conseguir tomar isso tudo, entendeu? É muita água para uma criança só. That is too much water. E água, a gente não conta. A gente conta dá o mesmo, um copo d'água, uma garrafa d'água. Agora, não é uma água, duas águas, entenderam? Então é incontável e está no singular. Outro exemplo. There isn't such a thing as too much coffee for men. Não tem esse negócio de muito café para mim. Ou seja, eu tomo café mesmo, não tem limite, entendeu? Mas coffee, a gente não conta um café, dois café, três café. A gente conta uma xícara de café, duas xícaras de café, entenderam? Café é incontável. How much money do you need, Paul? How much money do you need, Paul? Paul aqui no sentido de buddy, né? De friend, de amigo, Paul. É bem comum, né? Assim, bem coloquial. How much money do you need, Paul? Ou seja, estou perguntando para um baita brother meu, baita amigão, quanto dinheiro ele precisa emprestado? How much money do you need? How much money? Porque dinheiro a gente não conta. A gente conta cédulas, conta outra coisa. Agora a gente é um dinheiro, dois dinheiro? Não, tá esquisito. É dinheiro só, não é contável. Certo? Então, much, singular para coisas incontáveis. Agora, many é justamente o oposto, é para coisas contáveis, substantivos contáveis, que estão no plural. Por exemplo, my uncle has many dogs. My uncle has many dogs. Meu tio tem muitos cachorros. Muitos cachorros. Many dogs. Que cachorro? Pode ser um cachorro, dois cachorros, três cachorros. A gente conta. Exemplo número 2. There are many things I need to talk to you about. There are many things I need to talk to you about. Porque thing é uma coisa e coisas a gente conta. Uma coisa, duas coisas. Many things. Exemplo número 3. Many people use Uber nowadays. Many people use Uber nowadays. Muitas pessoas usam Uber nos dias de hoje. Muitas pessoas. Pessoas, a gente conta. People, plural de person. Ok? I don't have many colorful pens, just this red one. I don't have many colorful pens, just this red one. Eu não possuo, eu não tenho muitas canetas coloridas. Apenas esta vermelha. Muitas canetas. Canetas é contável. Está no plural. Certo, meus amigos? Então, much, para contextualizar. Incontável singular, many contável plural. Esta é a básica diferença. Então pensem sempre no português no muito, quando a gente consegue falar muito café ou se a gente consegue falar, por exemplo, muitas pessoas. Se está no plural, a gente consegue escolher bem. Ok? Espero que tenham gostado e see you next podcast. Um grande abraço do Teacher Greg. See you next time.